Você ouve Jangadeiro Band News FM 101,7 Fortaleza.
Boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindos. Está no ar o Futebolês desta segunda-feira. Hoje são 11 de março de 2024. A partir de agora e até as 18 horas, tem Futebolês no rádio, ao vivo, para você que está acompanhando a gente também no nosso canal no YouTube. Se você estiver ouvindo o Futebolês em um outro momento, sinta-se abraçado também. Valeu demais pela audiência, seja nas redes sociais também, ou até em formato podcast, você pode acompanhar tudo por lá. Simbora, tá no ar o Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Intercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romase. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil. É Chevrolet. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet.
No ar, o Futebolês desta segunda-feira. Boa tarde para todo mundo mais uma vez. E a gente já começa destacando, né? Apresentando os principais assuntos que serão discutidos, debatidos a partir de agora aqui no programa. E eu começo com o Danilo Queiroz, um jogo maluco, 5 gols, o segundo tempo que teve mais de uma hora de duração, substituição do árbitro e vitória do Ceará na primeira semifinal contra o Ferroviário. Boa tarde para você, Danilo.
É verdade, você teve de tudo na primeira semifinal do Campeonato Cearense 2024 entre Ceará e Ferroviário. E a equipe do Ceará saiu vencedora por 3-2. O técnico Wagner Mancini enalteceu a vontade da sua equipe querer até o final vencer a partida, e foi mesmo no último instante, e também a semana que vai ter pela frente. O treinador entende que jogadores que voltaram, como Ramon, como Lourenço e ainda Mugni, que estavam muito tempo no departamento médico, terão tempo para trabalhar, para se adequar ao que o time estava fazendo, porque enquanto estavam treinando, eles estavam no DM da equipe do Ceará, e agora terão tempo para treinar para a segunda partida das semifinais no sábado que vem.
Mesmo com a derrota no lance final, o técnico do Ferroviário, Maurício Cupertino, elogiou bastante a performance do time coral e o jogo em si, né, Cupertino?
Eu acho que quem veio aqui hoje no PV, né, viu realmente um jogo de futebol, né? Minha equipe, ela tentou sempre jogar futebol. A gente não veio aqui para... Eu fui no meu limite técnico, no meu limite físico, no meu limite de todas as valências dos meus jogadores. Meus jogadores cumpriram exatamente tudo aquilo que a gente planejou.
Fortaleza perde muitos gols e empata contra o Maracanã. Sai vaiado do Castelão. O Maracanã vivaço nessa semifinal, hein, Anderson? Boa tarde para você.
Pois é, quem diria? Tricolor de Aço perdeu vários gols do adjetivo que você quiser dizer. De mói, de montão, de ruma, de carrada, um bocado. Foi gol perdido que nem preste. No final das contas, resultado de 1-1, deixa tudo em aberto para o segundo jogo. O técnico Juan Pablo Vojvoda agora vai ter uma decisão no meio de semana pela Copa do Brasil entre esses jogos contra o Maracanã. É algo que ele não queria ir para o segundo jogo, tendo a obrigação de ganhar, mas enfim... De novo, o time não converteu as oportunidades que teve e é o que vai ter que fazer domingo, se quiser ir para a final, brigar pelo Hexa, ganhar do Maracanã.
Estão definidas as quartas de final do Paulista. Serão os seguintes jogos: Palmeiras e Ponte, Santos e Portuguesa, São Paulo e Novo Horizontino, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. Jusceio Corinthians, papocô. Corinthians não, já está eliminado, já estava, inclusive, eliminado antes mesmo dessa última rodada.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
Aquele recadinho de sempre, aquele babado de sempre, né? Deixa o joinha se você está acompanhando a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, se ainda não for inscrito, deixa o joinha, se inscreve, comenta aí, usa o superchat para você mandar mensagem para a gente, tem o WhatsApp também à sua inteira disposição, 34662040, dá para mandar mensagem de áudio e de texto. Eu só peço encarecidamente que a mensagem de áudio seja mais curta, assim, 30 segundinhos, dá para resumir aí o seu recado. Mas o importante, é muito importante a sua participação. Fim de semana de Campeonato Cearense, foram os primeiros jogos das semifinais, os jogos de ida, embora não tenha mando de campo, por exemplo, no confronto entre Fortaleza e Maracanã. O jogo da volta também será disputado na Arena Castelão, mas a gente vai começar pelo começo. Sábado passado, no distante sábado, porque o futebol é tão frenético, dinâmico, Caio, que no distante sábado nós tivemos um jogo que não foi um primor de jogo. E a gente também, às vezes, nem espera, porque o nível do Campeonato Cearense, a gente sabe disso, início de temporada, nível do nosso estadual não está entre os melhores do país. De qualquer maneira, foi um jogo muito divertido. Quem estava de fora, que não fosse torcedor do Ceará e Ferroviário, que não estivesse envolvido com a partida, certamente ficou muito ali, teve um grande entretenimento, porque foi um jogo muito divertido, muito legal de se ver também, dentro de uma ideia, de um padrão bem disputado, 5 gols, definido no último minuto, literalmente no último minuto, com um segundo tempo que teve mais de 1 hora. Com justiça, antes de qualquer coisa, tá? Ah, o torcedor do Ferroviário, mas porque até vencer o jogo? Nada. O Geazi fez uma cera lá, mais de 6 minutos, o árbitro teve que sair, foi substituído. Então, assim, os minutos de acréscimo foram mais do que justos.
Talvez tenha sido o grande acerto do Léo Simão no jogo.
Você tá bem?
Tô ótimo.
Antes mesmo de eu pedir a sua opinião, você já meteu a sua colher aqui, muito pau de lata
pau
você.
Pau de lata, verdade.
Mas você está aqui para isso. Você tá bem, não tá?
Tô bem, José. Muito boa tarde para você, Anderson, Danilo, todo mundo que tá acompanhando a gente. A gente fez um paralelo durante a semana passada inteira, né? Que de um lado você tinha um jogo com muita história para contar, que são os confrontos Ceará e Ferroviário. E
desde 1939, né?
O jogo de número 301 entre os dois. Então tem decisão de campeonato, jogos emblemáticos, enfim, goleadas de lado a lado. É marcante. É uma página bonita da história do futebol cearense, os duelos entre Ceará e Ferroviário desde os anos 30. E do outro lado, o Maracanã, que é um caçula dentro de uma semifinal de Campeonato Cearense, enfrentando Fortaleza, fazendo o primeiro jogo. E a gente sai com duas histórias bem legais para contar a respeito desses contextos, né? Ceará e Ferroviário fizeram mais um jogo épico entre os dois. Tecnicamente cheio de problemas, se você for querer ser o chato, aquela figurinha, chegou o chato, vai lá, chato. Por exemplo, os 3 gols do Ceará saem de erros de saída de bola do Ferroviário, por exemplo. Por mais que o Ceará tenha feito um segundo tempo bem mais interessante do que o primeiro. Do outro lado, você vê um Ferroviário que se recusa a perder. E aí eu acho que vem, quer queira ou não, o Ferroviário é menor do que o Ceará e acho que nem o torcedor mais fanático do Ferroviário vai discordar disso. Mas vem da coisa do cara também se sentir um grande dentro do contexto do futebol cearense, de se recusar a baixar a cabeça. Por isso que Ceará e Ferroviário, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ferroviário são clássicos. Porque por mais que o Ferroviário tenha um contexto menor do que os outros dois, ele tem 9 títulos de Campeonato Cearense, ele é a histórica terceira força do futebol cearense e ele voltou a ser com muita justiça, tanto é que faz desde 2020 todas as semifinais do campeonato. E o jogo foi maluco, o jogo teve de tudo, teve uma hora que fica até difícil você analisar com mais calma com a questão tática ou de entrega, porque todos os dois times tentaram de tudo, não foi aquela coisa de um primeiro jogo eliminatório em que a galera puxa um pouquinho o freio de mão, porque afinal de contas a decisão mesmo seria só no outro sábado. Todo mundo tentou de tudo para conseguir o seu melhor resultado possível para essa partida. E o Ceará acaba levando a melhor depois de um segundo tempo em que ele, de fato, foi melhor do que o Ferroviário. Acho que no primeiro tempo o Ferroviário foi melhor do que o Ceará dentro da sua proposta. Teve até chances mais concretas de gol. E aí, depois, com mais racionalidade, a gente vai pensando aspectos do jogo para falar. Por exemplo, no lado do Ceará, de lado positivo, a ideia é de não desistir do jogo, de buscar as boas entradas do Mugni e do Lourenço. O Lourenço parece que está pedindo passagem até para dar uma consistência maior e o mínimo de intensidade no meio de campo, tendo em vista que o Recalde não consegue fazer isso. Talvez o Mancini tenha entendido que o Facundo Castro precisa de um tempo fora da equipe, por mais que o Ailon jogando do lado direito parece que perde um pouquinho, até porque o posicionamento do Ailon normalmente era do lado esquerdo e do lado esquerdo ninguém vai tirar ele pulga da equipe. Ninguém, nenhum louco vai fazer isso. O garoto está jogando muita bola e cada vez com mais personalidade para isso. Mas o Ceará, por exemplo, toma 9 gols em 4 jogos. E não dá para achar que é só apagão. Ah, foi salto alto contra o ABC. Ah, porque ficou com a menos no Fortaleza, os dois times, o campo ficou maior, ficou mais dificuldade. você não pode ficar mais procurando desculpas, tem que procurar soluções para isso. E do lado do Ferroviário, é claro que a gente tem um grau de exigência menor com o Ferroviário, porque o Ferroviário entra no campeonato para ser pelo menos semifinalista, o que vier à frente vai ser uma disputa muito desigual em respeito de tamanho de orçamento, de formatação de elenco, de tudo. Mas o Ferroviário, de novo, se mostrou muito competitivo. E isso, para mim, é muito interessante. Por mais que, eu imagino que o Cupertino tenha chegado para os caras, ó, olha a quantidade de bobagem que foi feita defensivamente, ele tem que se orgulhar que brigou de igual para igual contra o Ceará e teve situações de contra-ataque quando o jogo estava 2x2 que poderia ter feito o terceiro gol. Tem uma que me vem à cabeça agora, que se o Jonathan não veio numa recuperação absurda, o Ciel vinha babando para fazer o terceiro gol do Ferroviário naquele momento. Então, para o Ferroviário, sai essa sensação, embora ter perdido o jogo, e no equilíbrio que tem, a gente sabendo que o Ceará tem mais time do que o Ferroviário, é uma vantagem muito, muito significativa para o Ceará, para o jogo de volta.
É isso aí, eu acho que o Ferroviário tem, a gente tem, precisa de um capítulo bem, bem generoso nesse comentário, Caio, porque o time, o cobertor é mais curto do Ferroviário, o investimento é menor, todo mundo sabe disso, não estou falando nenhuma grande novidade. E tinha desfalques importantes, por exemplo, o Geazi não é mais goleiro do que o Douglas, é um desfalque considerável. Ele não está no mesmo nível do Douglas. Embora o Vitinho esteja bem, inclusive faz um belíssimo gol, o Gabriel, para mim, é melhor do que o Vitinho. Eu acho que é mais jogador do que o Vitinho.
Vinícius Alves.
E o Vinícius Alves também é um jogador importante ali. Então, assim, o Ferroviário, que já tem a conta do chá, quando ele perde alguém, o impacto é muito maior do que, por exemplo, o Ceará, que embora não tenha um super elenco, mas se a gente considerar e fizer o comparativo com o Ferroviário, obviamente que são muito mais opções e é um elenco mais homogêneo o do Ceará em relação à equipe do Ferroviário. Por isso que a gente precisa falar o quanto o Ferroviário foi competente dentro de uma ideia de jogo também, sim, né? Então, assim, jogar bem, aquela história de jogar bem, jogar bonito, há uma grande diferença. São, eu acho que vale a pena a gente falar. E o Ciel, com 42 anos. Por que que eu sempre falo da idade do Ciel?
Mas é porque é um fato relevante, é uma longevidade gigantesca. A gente normalmente vê jogador dessa idade, são duas posições, goleiro ou zagueiro. É muito raro ter um jogador de frente com a idade dessa mantendo o nível de competitividade dentro do universo
que o Ciel joga. É muito impressionante, Caio, porque o Ciel não vive uma temporada de muitos gols, esse foi apenas o terceiro dele pelo Ferroviário, mas ele marca quando o Ferroviário mais precisa, hein?
Exatamente. Incrível,
né? Ele marca contra o Iguatu numa atuação de gala do Ciel.
Ele já tinha feito duas assistências no jogo.
E faz um golaço. E contra o Ceará de novo ele faz. E o quanto o Ciel facilita, simplifica a vida dos outros, né? O segundo gol do Ferroviário, por exemplo, começa com o Ciel.
Isso.
A bola vai para ele só escora. O bom Lincoln também já bota na frente para o Vitinho correr e na velocidade, ele ganha no Raí.
É uma espécie de herói silencioso desse time do Ferroviário.
O Lincoln.
Ninguém cita muito e é um jogador fundamental para o funcionamento da equipe.
Mas o...
E o tapa do Lincoln é de primeira.
De primeira, também, de primeira.
Porque não dava para dominar, pensar na jogada melhor. Ele
belo gol do Ferroviário.
Vitinho já tinha quase feito um golaço no final do primeiro tempo, a bola que o Richard só soprou.
Aí eu vou pedir o auxílio do Danilo também, porque... Danilo deve ter também visto isso nas redes sociais, é um termômetro que a gente tem e tal, a gente não deve levar tudo em consideração, a nossa bolha, obviamente, mas é uma referência, né? Ali é uma medida que a gente tem. Não sei se chegou até você, Danilo, mas ouvi muita gente comentando, Ciel no Ceará, será que não dá? Ciel no Ceará, que seria a quinta passagem dele pelo clube, será que o Ciel tem quatro passagens pelo Ceará? Será que Ciel não daria certo? Sempre vem à tona quando o Ciel faz uma boa partida contra o Ceará. E além, da identificação que ele teve, principalmente na primeira passagem, né? Quando ele vai muito bem e depois vai vendido ao Fluminense. O que você acha, Danilão?
Eu vi isso realmente demais, inclusive nas redes sociais. E alguns torcedores com quem conversamos, né? Tanto virtualmente, através de redes sociais e de aplicativos, e também quando a gente se encontra. Muitos torcedores perguntam isso. O meu pensamento sempre foi que não, porque eu entendo que o Ceará deve contratar jogadores com maior potencial, com a questão de não ser sempre mais do mesmo, e também de que você, em caso de um clube de futebol, encontrar atletas numa situação mais jovem, ele tem a condição do ganho, não só esportivo em primeiro momento, mas financeiro no segundo momento. Mas o Ciel está me convencendo, sabe, de ser. Não que eu ache que ele seria o que ele é para o Ferroviário. Lá ele é o ícone. É o jogador mais importante, o jogo é feito para ele. Mas olhando o que o Ceará tem e o entorno do Ceará, ou seja, qual seria um outro atacante, que hoje o Ciel está fazendo a função de centroavante. Qual seria um outro centroavante no entorno de Série B que o Ceará poderia tirar de uma série abaixo, ou mesmo do campeonato cearense, ou de alguma competição que nós estamos vendo, para colocar ali e ele, tecnicamente, ter o rendimento do Ciel? Eu não consigo ver. E uma outra coisa que faz com que o Ciel me mostre que ele pode ajudar o Ceará é a situação dele na última temporada, terminando a temporada, jogando o tempo todo pelo Ferroviário, e esse início de temporada. O Ciel jogou todas as partidas do Ferroviário até aqui, os 90 minutos. Então, ele não é um jogador que tem problemas com contusões, ele não é um atleta afetado fisicamente dentro dos jogos. É óbvio que ele joga naquele setor ali dele, mas é um atleta que até o último instante dá uma condição de, se a bola chegar, ele vai fazer uma jogada, ele vai apresentar uma possível assistência, ele vai marcar o gol. Então, eu daria uma oportunidade, sabe? Você já me perguntou isso, acho que é a terceira vez nos últimos anos. E nas outras duas eu havia dito que não. Mas assim, o Ciel está me convencendo. Esse ano até marcou menos gols. Mas pelo potencial atlético dele, ele está me convencendo. E é incrível, porque era um jogador que era aquele cara que se dizia o seguinte: olha, tanto futebol, mas aí não vai chegar nem nos 30 anos. Ele mudou a forma de ser, mudou a vertente dele como um ser humano. E aos 42 anos, ainda é um jogador importante para uma equipe de futebol.
Na essa altura, os torcedores do Ferroviário estão querendo me matar.
Porque toda vida...
Querendo me matar. Por exemplo, Marcos Paulo, que é um torcedor do Ferroviário clássico, né? Chato para começar a história. E ele já me mandou: rapaz, acaba com essa história de Ciel no Ceará. Eu sei que a torcida do Ferroviário tem um carinho imenso pelo Ciel. Há essa simbiose, né?
O Ciel já é um jogador histórico do clube.
Exatamente.
O Ciel, quando você fizer uma história, o Ferroviário vai completar 90 anos, completou agora, né? E é porque o Ferroviário é de 33, ele fez 90 anos ano passado. Então, se fizer uma lista dos maiores jogadores de 90 anos do Ferroviário, o Ciel já está nela, cara.
Pois é, então assim, o torcedor do Ferroviário sente carinho, tem um sentimento de posse, né? Isso é muito natural, não é somente do torcedor do Ferroviário. Mas é só para a gente não dar voz a essa parcela de torcedor do Ceará que cogitam, que queriam, que pelo menos colocam em discussão a possibilidade de Ciel e disputar a Série B pelo Ceará. É só isso, tá certo? Marcos Paulo, tenha calma, viu?
E não deixe de ter repercussão, né?
Oi?
E não deixe de ter repercussão. Quando existe um nome, mostra o tamanho do Ciel também. Eu acho que a gente tem que entender também isso, né? Que outro jogador aos 42 anos existiria uma situação dessa? Tem vários veteranos fazendo coisas boas aí por campeonatos estaduais por aí, pelo Brasil, e a gente não vê ser ligado a clubes na Série B, por exemplo.
Exatamente, mas aí o Ceará consegue uma vantagem considerável para o jogo da volta, que será também às 4h40 da tarde do próximo sábado. O Ceará com uma vantagem, inclusive, uma possibilidade muito grande de, entre aspas, tá, ter o mando de campo no segundo jogo. Entre aspas, porque se for contra Maracanã ou Fortaleza, os dois jogos serão na Arena Castelão. Só que há uma diferença aí que a gente precisa lembrar. Danilo lembrou durante a transmissão no sábado, e é verdade, a torcida do Ceará deve ser a torcida que terá mais espaço no segundo jogo. O Ceará seria mandante do segundo jogo, então aquela... Ali, eu nunca sei como é o nome daquele setor, mas eu acho que é especial, né?
E a prêmio.
Prêmio
especial.
E especial. Né? Exato.
O especial acima, perfeito. O prêmio abaixo.
Perfeito. Prêmio especial destinados à torcida do Ceará. Aí o torcedor, imagino eu, só se o torcedor não paga ingresso e tal. Então, o segundo jogo, essa é a única vantagem. Não tem vantagem de dois resultados iguais.
Exatamente.
Essa é a única vantagem. Se o Ceará mantiver essa vantagem...
Se o Ceará ganhar do Ferroviário no sábado, se classificar ganhando o jogo, nem tem discussão. Porque o Fortaleza, mesmo ganhando do Maracanã no domingo, ele não chegaria à pontuação do Ceará. Exatamente. E garante isso.
Exatamente. Então, a única vantagem, o único privilégio da melhor campanha na final é você fazer ser mandante da segunda partida, tá? Independente que seja contra Fortaleza ou Maracanã, os dois jogos, as duas finais serão na Arena Castelão. E, assim, eu sei que não vai acontecer, porque o campeonato ele é desenhado para que Ceará e Fortaleza tenham mais chances ainda
de chegarem
à final, né? Mas se fossem jogos únicos nas semifinais e nas quartas de finais, eu acho que o campeonato seria mais legal ainda.
Ah, seria em termos de emoção, óbvio, né? Porque é o que acontece nas quartas de final e na semifinal da Copa do Nordeste. É um jogo só. Você, num vacilo, equilibram-se mais as equações. E sem ter uma vantagem. A vantagem, por exemplo, da Copa do Nordeste é a do mando de campo.
Sim.
Não existe, aí não existe uma vantagem esportiva, vamos falar o pé da letra nesse aspecto. Agora, é como você falou, existe também uma ideia de diminuir o risco de não ter clássico nas finais. É muito claro que isso acontece. E acontece basicamente em todos os campeonatos estaduais, tá? Principalmente aqueles que dividem por chave. O cruzamento por que o cruzamento é dentro da chave e não um cruzamento com a pontuação geral? Por exemplo, o Campeonato Paulista são quatro grupos. O cruzamento ele é feito de acordo com a classificação geral da primeira fase. Porque você tem quatro grandes, apesar do Corinthians ter caído, normalmente o Corinthians passa de fase, dificilmente eles vão se enfrentar nas quartas de final. Se você faz o cruzamento assim, você corre o risco de ter numa semifinal um duelo entre os dois maiores. Isso acontece na Bahia também, acontece em Pernambuco. Enfim, acaba mexendo um pouquinho. Principalmente campeonatos que tem chave. Campeonato, por exemplo, da Rio Grande do Sul tem. E é feito para valorizar comercialmente a competição. Assim como a Copa do Nordeste tem uma primeira fase que enfrenta um grupo para enfrentar o outro, para você ter mais clássicos logo na primeira fase. Não correr o risco de não ter clássico regional.
É isso aí. Mas seria legal, viu?
Ah, eu defendo a tese de jogo único na Copa do Brasil do começo ao final. Até por conta disso, que você diminui um pouco a distância entre o time melhor pro jogo pro time pior, cara. Você cria situações diferentes, elementos diferentes pro jogo.
Hoje o recado é para todos os amigos que estão construindo ou reformando. Olha só, com todo esse volume de chuva que tá aí, de água nas últimas, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas. Só uma calha forte para suportar todo esse volume de água no telhado, né? Pensando nisso, a CP Alumínio está com bobinas de alumínio à pronta entrega. Elas são perfeitas para a fabricação dessas calhas. E por serem de alumínio, são bastante resistentes. Quer saber mais? Quer saber como comprar? É só ficar de olho na loja, no Instagram da CP Alumínio, @CPAlumínio. Ou pelo WhatsApp 3276-4203. Você só vai lembrar da calha quando você precisar mesmo.
Verdade.
Você só vai lembrar da calha quando você precisar mesmo. E lembra também, se você já tiver, lembra para ver como é que tá a qualidade, como é que tá a sua calha, tá? E de vez em quando, aí é uma outra história, não é nem mais aqui a CP Alumínio, você limpar a calha também para não ficar com água acumulada, porque pode... criar mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Então fica esperto, fica de olho. Primeiro, compra calha que seja de qualidade. A CP Alumínio tem bobinas de alumínio e são ultra resistentes. E depois também de ficar fazendo a manutenção. 3276-4203, esse é o telefone da CP Alumínio, @CPAlumínio lá no Instagram. A gente volta daqui a pouco com um repórter apaixonado. Cadê você?
Sou eu?
Sim. Tem outro?
É pra ter, né?
Não.
Se Danilo tiver apaixonado pela Fabrícia, ele tá
lascado. Mas Danilo já tá com um sentimento mais maduro, sólido. Sabe, Anderson? Não tá nesse momento em que a paixão arrebata um coração, você fica com as mãos frias, você fica contando as horas, entendeu? Nesse momento da paixão...
Eu fico com a mão fria quando a minha glicose cai.
Ah, minha Nossa Senhora, não tem jeito. Ele é demais.
Meu Deus do céu.
Ah, minha Nossa Senhora, só você mesmo.
Eu fico com a mão fria.
Jussier, cadê Renato? Boa tarde, futebolês. Quem que tá preocupado com o Renato, minha gente? É o Neves. Neves Divulgação. Renato papocou, Neves. Tá fora, né, Anderson?
É. Você vê... Tá lá na Europa, tá, turistando.
Tá em Londres, tudo pago pelo sogro.
Uma garapa dessa até Caio Costa.
A garapinha dessa Caio Costa, doido pra ter um sogro que pague tudo pra ele também.
Será que ele fez entrevista na BBC, Jesus?
Não, não fez não. Rapaz, ele tá com uma barriga enorme. Tem uma foto lá. Você viu? Enorme a barriga do Renato.
Que isso.
Tá, mas tá sério, ele precisa... A postura, né? A gente faz um intervalo rápido.
A gente indica o nutricionista que eu te indiquei.
É bom, é bom. O Silva tá falando, Renatinho faz muita falta, tá vendo? Tem gente até que gosta do Renato, rapaz. Volta ou não, Anderson? Quero saber a sua opinião.
Não, pro Brasil ele volta. Pro programa são outros 500.
Ah, verdade, é verdade.
Eu não falo nada que segunda-feira sou eu.
É, Caio tá de folga, vai na segunda-feira, próxima segunda.
Aí, bem no olho do furacão.
Aí, Caio,
aí você vai ver a diferença dos lugares visitados.
Aí, aí é que a gente sabe se não volta mesmo, viu?
Aí não sabe se volta.
Vamos pro intervalo, a gente volta pelo menos daqui a pouco, depois do intervalo a gente volta. É a Raspe e Ganhe da Lotesse. Por apenas R$2 você concorre a carro zero, moto zero quilômetro e dinheiro no bolso. E é tão simples quanto comprar. Você garante seu bilhete por apenas R$2, espalhado aí por todo o estado do Ceará, raspa e encontrando 3 imagens iguais, você ganha na hora seu prêmio. Raspou, achou, ganhou. É a Raspilec, a Raspe e Ganhe. Da Lotesse, mais um produto da Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte. O Jorda tá sempre ligado com a gente, o Jorda que é da Loteria. Ô Anderson, bora falar, e ele é torcedor do Tricolor, é torcedor do Fortaleza. Bora falar sobre esse resultado do Fortaleza que eu acho que nem o mais, sabe, pessimista torcedor do Fortaleza
imaginaria
um resultado de empate contra o Maracanã. A gente falou ao longo da semana da diferença técnica muito maior, muito mais acentuada entre Fortaleza e Maracanã, comparando o clássico Ceará e Ferroviário. Ferroviário é mais time do que a equipe do Maracanã, mas muito mais time do que o Maracanã.
Mais recursos, mais melhores jogadores.
Tradição, eu não vou nem entrar nessa questão. Entra aí, tá? Nessa não brincadeira dá, aí, exato. Não tem nem... O Maracanã é um time emergente, muito novo. A primeira vez em que Maracanã enfrentou Fortaleza foi logo nesse confronto de ontem.
Daí você tira,
como é novo o Maracanã. Chega mais longe do que imaginava também no campeonato, mas está vivo demais na disputa, né, Anderson?
Está vivíssimo. Esse empate de 1-1 para o Maracanã, eu posso dizer que caiu do céu, porque assim, o torcedor até esperava a produção do Fortaleza, com certeza, não esperava o placar. Esse empate de 1-1, mas o volume que foi criado dentro do jogo, as oportunidades que o Fortaleza teve para finalizar, isso aí eu acho que aconteceu dentro daquilo que era esperado. O que não foi esperado foi o time perder a quantidade de gols que perdeu e mais uma vez, numa bola aérea, numa bola cruzada na área, que é um dos principais defeitos desse time, sofreu 1-0 e suar para conseguir empatar, para não ir com prejuízo maior para o jogo do próximo domingo. Muito se dizia, eu até conversava antes do jogo com alguns companheiros, eu acho que era o pensamento da maior parte da torcida. Se o Fortaleza jogar sério, quiser, faz o placar e só administra no próximo domingo. Mas não foi o que aconteceu. O time saiu atrás, teve dificuldade para converter as oportunidades, assim como foi no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Teve até mais chances, mas pecou de novo no quesito finalização. E o Maracanã tá na dele. O Maracanã, eu conversei ontem com o Zé Augusto, conversei também com o Júnior Cearense, ele disse, olha, é normal, a gente esperava isso, o time que tem que criar, o time que tem que propor é o Fortaleza. A gente sabe do nosso tamanho, a gente sabe da nossa condição, a gente sabe da questão da intensidade que o Fortaleza tem. Falou, inclusive, da diferença de ter mandado o jogo no Castelão em relação ao Almir Dutra, que é um campo que favorece totalmente ao Fortaleza, que está acostumado ao toque rápido, à velocidade. O Maracanã treina num campo que são vários tipos de grama, até capim, um campo que prende a bola, um campo que muda a velocidade do jogo. E que ele disse, os meus atletas não estão habituados a jogar no Castelão. Foi o primeiro jogo nosso do ano no Castelão. Então, até a gente conseguir sentar, baixar a poeira, ver a velocidade do jogo, o que é que o Fortaleza iria realmente fazer dentro da partida, a gente teve muita dificuldade. Mas isso foi durante o jogo todo, porque mesmo fazendo 1-0, o Maracanã não conseguiu, em momento algum, anular as ações do Fortaleza dentro da partida. E aí o time consegue empatar, faz 1-1, vai ter um jogo na quinta-feira decisivo, jogo eliminatório, jogo que pode valer muito para o Fortaleza também, porque é um jogo de Copa do Brasil, tem toda a questão financeira, de ranking, pontuação e tal, e também a questão anímica, porque você imagina, o time joga na quinta contra o Retrô, é eliminado, o peso que vai ficar esse jogo de domingo contra o Maracanã. Fortaleza continua sendo favorito, o Maracanã sabe de tudo isso, mas tem a chance, sim, de acreditar que é possível chegar numa final com o resultado conquistado ontem. Vai que, de novo, Fortaleza tem dificuldade para finalizar, Maracanã segura o empate e esse jogo vai para os pênaltis. E nos pênaltis, tudo pode acontecer.
Eu acho, sinceramente, menos provável ainda.
Eu também.
Né? Menos provável ainda. Acho que o destacado favorito ainda é o Fortaleza. Acho que o Maracanã fez um jogo muito, muito certo. Assim, dentro, o Caio, o comentarista, vai comentar daqui a pouquinho, mas assim, só dar um palpite. Eu acho que o resultado fala muito mais sobre o Fortaleza do que sobre o Maracanã.
Concordo plenamente com você. Eu acho que o Maracanã é um time com um desempenho honesto, vamos falar assim, consciente das suas limitações, que conseguiu fazer o gol por mérito, porque quando você tem um especialista na bola parada, é mérito seu. O Pio é um jogador que não tem mais a vitalidade de outrora. Você vê que o Pio pouco toca na bola, por mais do posicionamento, ele toca de primeiro, porque ele sabe que não tem mais uma vitalidade para dar um tapa na frente e querer correr para se aproximar dos meias. Mas é um especialista, tanto é que houve um momento, o maior momento de tensão do segundo tempo da torcida do Fortaleza foi quando teve uma falta na entrada da área, porque todo mundo sabe que quando vem o Pio para bater é perigo, seja qual for a forma. A imagem do Bruno Pacheco desesperado, deitado atrás da barreira, mostra como deve ter sido dito dentro do Fortaleza, ó, não façam falta à média distância. Porque tem um cara do outro lado lá, que não tá mais no auge, mas é especialista, e se vier, é chumbo grosso. E a batida de escanteio do Pio, até quando eu tava contigo na redação, é muito bonita de ver, né? Parece que ele tira o peso da bola. E ela foi redondinha, o Vinícius Canindé escora até o gol do Guilherme. Mas a gente vai ouvir muito durante a semana coisas do tipo, o Maracanã neutralizou o sistema ofensivo do Fortaleza. Fortaleza não mostrou criatividade para furar o bloqueio do Maracanã. Eu discordo plenamente. O Fortaleza perdeu um caminhão de gol dentro da área. Sistema defensivo, para mim, funciona quando o goleiro praticamente não trabalha, quando os dois zagueiros não sofrem tanto, porque tem um verdadeiro cinturão na frente da zaga impedindo que essa bola chegue. O Guilherme talvez tenha sido o melhor jogador em campo. Até na hora que ele fez uma bobagem, que ele erra uma rebatida e o Marinho, esperto, toma e vai para dentro da área, ele conseguiu se recuperar e evitar a finalização do atacante do Fortaleza. Fortaleza teve um índice terrível de finalizações para fora. Tanto é que o Léo faz uma boa defesa no chute do Marinho no primeiro tempo, aquela manchete.
Sim.
E faz uma boa defesa no chute do Moisés quando o jogo ainda estava 1-0 para o Maracanã. O Léo também não fez grandes defesas mesmo com esse bombardeio todo. Então diz mais a respeito do Fortaleza do que do Maracanã. Agora, aquela coisa, né? Até brinquei na transmissão, né? Sonhar não custa nada, como já dizia o Samir da Mocidade. O Maracanã tá vivo, José. É um jogo
tá
só.
Tá vivo, tá vivo.
Se o Fortaleza continuar tendo um índice de aproveitamento nas suas finalizações ruins, ele vai correr risco. Curiosamente, até o minuto 30 do segundo tempo, foi um dos jogos em que o Fortaleza mais criou. Depois o Vojvoda faz uma mudança tática que não me agradou e não funcionou. Que ele opta por deixar o time com a linha de 3, abre o Moisés e o Marinho como 2 alas. Depois tira o Marinho, entra o Pedro Rocha jogando aquela posição. Pra quê? Pra centralizar o Galhardo junto com o Lucero e tentar aumentar a bateria aérea. Só que o time, a partir dali, não conseguiu. O Fortaleza não fez uma super pressão nos minutos finais. Os momentos de maiores pressões do Fortaleza foram antes disso. E aquilo, de novo, pode acontecer de uma falta do Pio, de um escanteio bem batido, de um erro de passe. Você tá indo pra um jogo só, sem vantagem alguma. O risco vai existir. Agora, o ambiente é outro. A gente certamente vai ter um estádio com um público muito maior e da torcida do Fortaleza.
Verdade.
Então, tem esse componente também. Mas, olhando por outro lado, tem um jogo na quinta-feira que pode mexer com o emocional desse jogo de domingo adoidado.
Foi o que o Anderson falou, né?
Que é o jogo contra o Retrô. O Retrô perdeu na semifinal do Campeonato Pernambucano pro Náutico, perdeu 1 a 0. Por 1-0, mas é um time competitivo e é o desenho do que a Copa do Brasil mostra, é um jogo só. E no caso da segunda fase da Copa do Brasil, é um jogo só sem vantagem alguma, é o mesmo contexto do jogo contra o Maracanã. Então o Fortaleza precisa dar uma resposta contra o Retrô para também não trazer um peso danado pro jogo de volta. Agora, a gente já elogiou o Vojvoda aqui de todo jeito, mas a gente pode questionar algumas escolhas dele para esse jogo. Eu, por exemplo, acho que ele tinha dado uma consertada na equipe quando ele coloca o Kevin, quando ele coloca o Moisés, tira o Machuca, deixa o time mais próximo do que a gente se acostumou a jogar, cria adoidado chances, faz o gol com o Luceiro, tinha o domínio territorial, mas depois que ele foi para o 3-5-2, o Fortaleza já não criou mais tanto. Quando o Moisés, que tinha entrado razoável, sumiu novamente. Aliás, se tem peças no Fortaleza que estão devendo, uma delas é Moisés. Moisés ainda não entregou o que se esperava dele. Pero Rocha pouco fez quando entrou também ali naquela função. Porque, cara, entrou de ala, é quase o ponta. Mais ou menos, porque na recomposição defensiva o ala tem obrigação. Por mais que seja um jogo praticamente de defesa e ataque, como era a partida de ontem. Mas numa, duas, três vacilos, um passe longo, ele tem que recompor para não dar problema. E olha que o Bruno Pacheco poderia ter sido expulso antes da mudança.
E depois é o
Elson. Deve ter sido por isso.
E depois é o Elson.
Exatamente.
E depois é o Elson também, poderia ter sido expulso. Porque fez uma falta, assim, já tinha tomado cartão amarelo. No lance seguinte, ele fez uma outra falta muito parecida. E o Luciano hesitou e não expulsou o volante do Fortaleza.
Luciano Miranda.
Luciano Miranda. Eu acho que o Luciano foi mal, inclusive. Disciplinarmente, eu acho que foi mal no jogo de ontem. 5h38, aqui na Jangadeiro Band News FM. Sai daí não, daqui a pouco a gente volta com muito mais sobre o nosso futebol. Intervalo é rápido.
Futebolês faz uma rápida pausa.
Futebolês, oferecimento. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Vinho Cossete Atanapacá, peça pelo 85-3261-3030. Uma exclusividade, opção distribuidora. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet.
Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então a Sequipe tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. Compacto, urbano, com baú de 4,3 metros e o melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B. É engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express. O carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Sequipe, solução completa para sua frota. Faça um Sequipe Zap. 3444-4444.
Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto.
E para virar realidade, tem que ter com quem contar.
De jeito maneira, não é só janeiro.
É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
Vem pro Sicredi.
É mais que cartões.
Crédito, investimentos.
É ter com quem contar.
Sabe onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4 vezes de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridgestone Aro 15 a partir de 6 vezes de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Antes ou depois do jogo, passe no Supermercado Guará. Lá tem uma adega com preços que batem um bolão. Um time de funcionários escalado para te surpreender. Carnes de primeira, frutas e verduras fresquinhas todo dia. E aquele pão quentinho que é goleador. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui.
Nunca envelhece. Você já experimentou, Caio?
Sim, é uma delícia.
Espetacular. Cocete Tarapacá, muito bom. Rapariga da Quinta.
Rapariga da Quinta, o Cordeiro com Piel de Lobo.
Cordeiro com Piel de Lobo, eu não lembro como era que eu sei que era um vinho tinto também,
isso,
né?
Isso, isso.
E agora, mais recentemente também, o... Ah, como era o nome do suco?
Vinho Verde, né? Casal Mendes.
Casal Mendes. E também tinha um suco, que era o suco que era...
Cordelier.
É, Cordelier.
Suco de uva.
Cordelier, exatamente. O Cossete Tarapacá você experimentou, não já?
Não, esse ainda não, é o do Padre Quevedo.
Por que Padre Quevedo?
A voz do cara que faz a propaganda
não,
do Padre
Quevedo. Não, ele é... É não, Anderson.
É só ele dizer, Ixo non existe.
Ele tem que tirar. Ele é um argentino, ele é o responsável lá.
É o sommelier.
Sommelier, exatamente, ele é o sommelier. O enólogo aqui é Anderson Acevedo, sabe tudo de vinho, não sabe, Anderson?
Sei.
Sabe que é pra beber, né?
Oxe.
Vinho bom, qual é o vinho bom que você bebe? Ó, 240 likes, 242 agora, é um negócio assim constrangedor a gente ficar pedindo like aqui, né? Mas estamos...
A gente tava pedindo seguidor outro dia, bicho.
Falar nisso, eu tô faltando 100 inscritos pra eu chegar a 1000 e aí eu posso fazer live, né? Porque até agora nem...
No canal,
YouTube,
né?
É, YouTube.
No YouTube. Tô falando do Instagram.
No Instagram também, quem quiser.
Quem quiser.
Eu tô estagnado em 29,90.
Parei nos 11 lá.
Exatamente.
Tô igual o Romário, só 11.
Ih, rapaz, pois negócio é. Tá sério. Negócio tá sério.
Caio C. Costa Underline, tá? Quem quiser.
Caio C. Costa?
Caio C. Costa Underline, só chegar.
Ora...
Lá.
E o meu, Caio, você lembra?
José Cunha, né? Difícil.
Muito bem, Caio Costa. Esse é um menino, é demais. É demais esse menino. 3466-2040, o Weber Castro, grande Weber. Mano, o Weber não existe, cara.
Falando do departamento médico aí?
Não, ele tá falando aqui sobre Moreco. Moreco é Anderson Azevedo. Vou ler mensagens agora, tá? Inclusive tinha um superchat e eu perdi, só pra vocês terem ideia. Gustavo, você viu aí, Gustavo? O Lucas Nunes, antes de pedir like, dá uma moral aí, José. Tô dando, Lucas. É porque eu fico olhando aqui, aí olho o WhatsApp, olho o chat no YouTube. É, não é fácil, não. Mas, ó, tô dando uma olhada pra vocês também. Vou agora, mensagens, tá? Mensagens aqui. Macho, volta o quadro Anderson harmonizando vinhos. É bom demais. É porque isso aí requer muita criatividade, né, Azevedo?
Total. Total, até porque as opções elas vão se esvaindo, né?
Rodrigo Sabino, me preocupo com alguma bomba que possa explodir no meu vozão. As análises do Caio nos jogos são fundamentais para a gente entender o que foi realmente o jogo. Francisco, olha aí, Caio, tô falando.
Muito obrigado, Francisco.
Pastor Roberto Pereira, um abraço para ele. Evandro...
O Gogô mandou superchat aqui.
Mandou?
Mandou.
Manda.
É o Wagner Souza, R$5. Boa tarde, Jussa. Você já se convenceu da contratação do Luquinhas? Acho que você alugou um triplex na cabeça dele.
Não, eu não tenho nenhum poder de persuasão, nenhum poder de influenciar no rendimento de ninguém, pelo amor de Deus. Eu entendo que é uma gozação, uma brincadeira também. Mas a janela do Fortaleza, a janela de contratação, que antes o Fortaleza foi muito assertivo, muito assertivo. Fortaleza fez aí janelas muito competentes, com investimento, aumentando o nível, sempre subindo o sarrafo e errando pouquíssimo, pouquíssimo. Assim, era um percentual que não se via no futebol brasileiro. Uma percentual de acerto do Fortaleza. Sobretudo quando o Fortaleza em 2022?
A virada da
22.
A janela de meio de ano do Fortaleza em 22 é de um índice de aproveitamento
espetacular.
100% anormal para o futebol brasileiro.
Aquilo não existe. É o ponto fora da curva. É a exceção. A regra é você errar muito mais do que das 6 contratações, 5 eram titulares. No Fortaleza era um negócio bizarro.
Só o Fabrício Baiano não foi útil em algum momento.
Exatamente. Todo mundo ajudou o Fortaleza. Daí o time saiu da zona do rebaixamento e se classificou para a pré-Libertadores. Mas nessa janela de transferência, o Fortaleza errou. Errou muito. Ah, pode dar certo? Pode dar certo.
Mas
nada...
o impacto imediato não veio.
Até agora, são 3 meses.
E foi a janela mais cara de todas.
Porque ele contrata Moisés volta mal pra caramba, pode recuperar o futebol, inclusive eu acho que ele deve recuperar.
Ele tem lastro pra isso.
Tem lastro pra isso, exatamente, mas mal demais o Moisés. Luquinhas eu não vou nem falar, né? Luquinhas tem ajudado muito pouco, pode ficar um negócio meio, uma personificação, mas não é. Não é, não tem nada, não, nem nada, nada contra, hein, enfim. Mas é apenas uma constatação de um jogador que chegou, e o Marcelo Paes, nas redes sociais, chegou e disse, olha, calma, vem Luquinhas, não sei o quê e tal. O Fortaleza vendeu a contratação do Luquinhas.
Sim, vendeu como um, né, grande reforço.
E até agora, nada.
Aí tem o Rosseto, que ainda não jogou.
É, tem alguns que ainda não entraram, mas, por exemplo, o Cardona não é um zagueiro que a gente olhe.
Vai tomar a posição. Resolvido. Não, e todo mundo falava, tem que trazer o Canhoto, porque tem o Tite, que é velho.
Ele não
calça. Na hora que o Tite. Exato. Na hora calça que o Tite não tiver acontecendo de novo de jogo, o Cardona vai pro banco e fica lá.
Calça nem a chuteira do Tite.
O Cardona fez um. Tudo bem que você não pode jogar o cara por um jogo. Mas o Cardona fez um jogo contra o Botafogo da Paraíba, que foi um negócio bizonho de ruim. Errava tudo, porque o Fortaleza agredindo um time que jogava todo lá embaixo, é necessário que o zagueiro jogasse. Tanto é que o Kusevich, eu acho que tá ganhando mais espaço do que o Cardona. Que não é um super zagueiro, vai. O Kusevich veio para ser banco. O Kusevich veio muito claro para o Fortaleza ter um substituto ao Brits. Que o Brits ainda tem um problema de muitas vezes estar suspenso.
Uhum.
O Fortaleza procurava um zagueiro canhoto, era o Barbosa, que está no Botafogo, para brigar por posição com o Tite. Para tentar ser titular. Não será o Cardona.
Pois é. E Kusevich também chega para compor elenco. Certo? Todas essas contratações recentes do Fortaleza não são contratações que mudam o patamar do time, como geralmente o Fortaleza fez, inclusive no início do ano passado, quando traz Luceiro. Traz Luceiro? Tá aí, ó. Luceiro resolve o ataque. O ataque é contigo, Luceiro. E ainda é o melhor atacante do Fortaleza. Mas é isso. Eu acho que o Fortaleza aproveitou muito mal essa janela de transferência, gastou muito e dessa vez não teve o índice de acerto quanto a torcida esperava. Tem mais um superchat aqui. O Caio, diz o seu xará, o que vocês acham que vai dar naquela da confusão do Textor e CBF? O Textor, se ele não puder comprovar o que ele falou, ele tem que ser extinto ou sofrer uma sanção assim muito exemplar para que ele não jogue... depois de uma frustração de não ter ganho um campeonato que tinha nas mãos o Botafogo, para que ele não fique jogando ao vento acusações sem prova. Toda vida que você fala algo, você precisa, pelo menos, e ele diz que tem prova, ele precisa aproveitar essas provas. Se ele conseguir comprovar, é o maior escândalo da história do futebol brasileiro.
E olha que o futebol brasileiro teve máfia da loteria esportiva nos anos 80, teve a máfia do apito do Edilson... Pereira em 2005, seria o maior escândalo, porque seria manipulação geral para benefício de alguém, né?
É.
Porque as outras foram para agentes externos. Tipo, as manipulações de 2005 não eram para ajudar time A, time B ou time C, né? Era uma questão já em desenvolvimento de aposta, por sinal. Por exemplo, a Loteria Esportiva Brasileira nunca se recuperou do que aconteceu na denúncia da revista Placar nos anos 80.
Uhum.
Agora ele tem que provar. Ele tem que provar e vou te falar uma coisa. O que o texto assumiu um padrão de cartola brasileiro de jogar pra galera desde o ano passado é muito grande. E a gente sabe que, além de tudo, existe uma briga de poder dentro da CBF também. A CBF outro dia estava com um interventor. O cara conseguiu fazer valer a eleição anterior, que ninguém sabe se deveria ser feita valer também. Aqui colocou o Edinaldo. As coisas da CBF. Hoje a CBF vive... um momento de briga interna, de disputa por poder gigantesco.
Deixa eu ver mais um aqui, ó. Fala, galera, Paulo Maurício, é isso? Tricolor de aço aqui falando, sou fã do programa. Para mim, Caio é o melhor comentarista do estado, mas discordo em relação ao Cardona. Abraço, sucesso. Grande abraço, valeu.
Valeu.
Discordar é a coisa mais natural. Tem outra mensagem também aqui do Vaguinho. Vaguinho meteu um dread aí. Não, o cabelo dele é grandão. Ele parece, inclusive, com Dorgival Dantas, Vaguinho. Você parece com Dorgival. Já falaram isso pra você, não já? Mas o Vaguinho tá falando, ó, José, parece que você tá sempre falando com raiva do Fortaleza, se desfaz de tudo do Fortaleza. Não, não é isso não. É só que eu acho o seguinte. A gente fala muito sobre essa fase, esse momento, esse instante, essa era... de ouro do Fortaleza, e a gente precisa reconhecer mesmo quando o Fortaleza acerta nas suas decisões, e a gente também tem todo o direito, porque o Fortaleza não está imune a nenhuma avaliação, ainda que seja negativa. Se o Fortaleza erra, cá estamos nós também, e acho que o Fortaleza, não é um erro, mas assim, o resultado final, ele é negativo das contratações. Porque você pode fazer uma avaliação, cara, tá ali, tem um jogador que é um jogador de um bom custo-benefício, ele vai casar bem com o estilo de jogo do nosso técnico, ele tem bons números, ele não tem um histórico de lesão, vamos trazer esse cara. O cara vem e não se adapta.
Sim,
isso, claro, é normal.
Toda contratação tem um risco.
Tem um risco, né? Então é só nesse aspecto. Nos outros, o Fortaleza foi muito assertivo e deu muito resultado. Dessa vez, essa janela foi muito abaixo da crítica. Mais um intervalo e a gente volta já. Sai daí não, hein?
Jangadeiro Band News FM.
Estamos de volta. Faltando 5 minutinhos para o fim do programa, é porque eu não aguento mais, sinceramente falando. Eu não aguento. Você sabe o que eu vou falar?
O quê?
Caso Barleta.
Você quer falar mesmo sobre isso?
Não, mas precisamos falar.
Tem que falar porque é uma página bizarra na história do Ceará.
Eu escrevi no X, voltei a ele, ao Twitter.
Vamos ver até quando.
Não, mas até minha paciência acabar, que não é muito. Mas, Danilão, é o pior negócio do Ceará desde a sua fundação em 1914.
É, a história é grande, né? Deve ter alguma coisa ruim, mas que a gente lembre, com certeza, Danilo, essa foi a pior. Mas aí a gente tem que dizer o seguinte, a ideia do negócio, eu acho que nem foi tão ruim. O Ceará é que não se utilizou, exatamente, conduziu da forma correta.
Exato, a condução do negócio é um negócio terrível. O Ceará vai ter que pagar mais de 4 milhões agora para o São Bernardo, é isso, Danilo?
Se ele não tiver, se ele não tiver provimento. O Ceará é o seguinte, ele vai à justiça civil, né? Porque o que a justiça trabalhista está dizendo para o Ceará, do acordo que foi feito com o Barleta, que acabou culminando com a rescisão, o Ceará ficou com 15% dos direitos econômicos, o atleta foi para o esporte. O que a justiça está dizendo não é que o Ceará não tem direito, nem que não houve acordo. O que a justiça está dizendo é o seguinte, eu sou trabalhista, não tenho nada a ver com essa questão aí, que não envolve Ceará e Barleta. O que era Ceará e Barleta saiu no acordo. Mas um outro time, o São Bernardo, a justiça do trabalho está dizendo não tem a ver comigo. Foi assim quando o Ceará pediu para que fosse refeito o acordo, né? O juiz disse que não, porque não tinha a ver com a parte trabalhista, e o Ceará foi a uma instância superior, fez um novo pedido para que o acordo seja reavaliado, e a resposta foi a mesma, não tem a ver com a justiça trabalhista, justiça do trabalho. O Ceará vai buscar isso na justiça civil. Não é que o Ceará agora vai ter que pagar os 4 milhões e 400, o Ceará sempre teve que pagar esses 4 milhões e 400, porque eram 6 milhões e 600, divididos em 6 parcelas de 1 milhão e 100. A primeira parcela venceu, o Ceará pagou no primeiro semestre do ano passado. A segunda parcela venceu no segundo semestre, o Ceará pagou. A terceira vence ao final desse semestre. E o Ceará diz que fez um acordo e que no acordo o Barleta ficou de fazer esse pagamento. Até porque ele ficou com todo esse percentual para levar lá para o esporte. Mas o advogado do Barleta, os advogados dizem que não, que nunca houve esse acordo. E a Justiça do Trabalho diz o seguinte, acordo com um terceiro não tem a ver comigo. Eu sou Justiça do Trabalho, o vínculo empregatício do Barleta era com o Ceará. Então eu defino coisas entre Ceará e Barleta, não defino com o São Bernardo, que é um terceiro interessado. Então essa é a situação real. E aí o Ceará vai tentar procurar os seus direitos. Barleta teria dinheiro para isso? Sim, porque o jogador vendeu 50% dos seus direitos econômicos ao esporte pelos mesmos 6 milhões e 600 mil que o Ceará tinha feito um acordo com a equipe do São Bernardo. Então esse valor, 35% que está pendente, 15% ficou para o Ceará pagou 2 milhões e 200, poderiam ser pagos ao São Bernardo. Mas o jogador entende que não, que com a rescisão ele não deve nada ao São Bernardo. O Ceará entende que sim, diz que só fez o acordo porque o Barleta ficou de pagar a parte ao São Bernardo. Agora sabe quem está com a razão, né, Jussi? É. Quem vai definir isso é a justiça. E agora o foro é cível, não é mais a Justiça do Trabalho. Até porque a gente pensando bem, a Justiça do Trabalho não tinha muito a ver com isso não, né?
Pois é, cara, é terrível, porque olha, se a gente fizer, vamos lá, colocar na balança aqui, o Ceará vai lá, faz a segunda maior compra da sua história, fica atrás apenas do Guilherme Castilho, não vou nem entrar nesse mérito também, para saber se o custo...
Aí é outro...
É uma outra discussão, do custo-benefício do Guilherme.
O Guilherme jogou.
É, exatamente.
A gente pode discutir outras questões, mas o Castilho chegou em 22 e está jogando até hoje no clube.
Faz o seguinte, 11 jogos, 3 gols do Barleta pelo Ceará. Tô isso. falando de só de números frios. Tá, frios assim. 11 jogos, 3 gols. Você vai ter que pagar 6 milhões e 600.
Só pro São Bernardo. Você não tá nem contando quanto o Ceará tem que pagar pro Barleta.
2 milhões.
Pois é.
A conta mais, é maior. Mais 2 milhões pro Barleta, é isso?
Isso. Então, mas foi um acordo na justiça, ela tá pagando.
Então isso
parcelamento.
Isso vai ir até, por exemplo, 8 milhões.
O montante do estrago não é de 6,6, é de 8,6.
Meu,
tu tá entendendo? Deus.
Claro.
Não, eu tô te falando que assim, é porque é tão surreal que dá a dificuldade de entender mesmo. Né? Assim, é
mas o Barleta foi pago, já foi pago pro Barleta esses 2 milhões?
Tá sendo parcelado.
Está sendo pago.
Ah, verdade, verdade. O Ceará pagou a primeira parcela, né, recentemente.
O Barleta é pro Ceará um negócio da China, como foi Daniel Alves pro São Paulo.
Sim. Fazendo esse comparativo.
E tem a diferença é que o São Paulo não precisou pagar clube nenhum pra levá-lo. E, nesse caso, o Ceará tinha uma dívida com o São Bernardo.
Além
mas de... é uma questão
aí você,
parecida.
Aí, e outro detalhe, Caio, você não fica com o jogador.
Não fica com o jogador.
O jogador vai para um adversário
direto.
É, sinceramente, assim, no final das contas...
Cara, o final do ano do Ceará é muito complicado, porque hoje já pipocou a história do William Formiga também entrando com ação.
Entrando na justiça,
então,
né?
Então, é um problema sério que o Ceará, que prometeu ser um clube mais transparente, não está sendo.
Que loucura, viu?
E há anos a gente não escutava isso do Ceará, viu?
Há anos que a gente não
escutava
isso.
Muitos anos.
Que loucura, que bizarrice isso. Ó, tem um monte de mensagem aqui, inclusive aqui. Ei, caras, li aqui o acordo Barleta e Ceará e não dá pra fazer essa interpretação que o Ceará fez não, viu? Quem tá mandando essa mensagem pra gente aqui é o Sérgio Ellery.
Ele não leu o acordo, ele leu a homologação feita pela justiça. Eu também não li o acordo, nem você, nem ninguém leu o acordo.
Uhum.
Segundo o Ceará, no acordo dizia que o Barleta pagaria a parte do São Bernardo. Segundo o Barleta, não. O juiz, leia lá, o amigo aí que leu, leia lá que o juiz, cabe a interpretação que ele diz o seguinte, que ele não vai dar nenhuma informação em relação à situação de terceiros. O juiz diz isso lá no quando ele faz o despacho do acordo. Ou seja, havia alguma coisa sobre terceiros. A gente não sabe o que é, mas o juiz diz lá, olha, sobre terceiros ele não vai falar, porque diz que não tem a ver com a justiça do trabalho. E o Ceará diz que isso é exatamente os 35%. Os advogados do Barleta dizem que é devaneio do Ceará, que o Ceará nunca falou sobre isso e que nunca foi acordado. É a justiça mesmo, cível, que vai definir essa questão. Se o Ceará tiver documentos que provem, ele pode chegar a conseguir que o Barleta pague. Se não houver documentação, aí, amigo, vai ter que pagar os 4 milhões e 400 mil, é conversar com o São Bernardo e parcelar.
O nosso ouvinte internauta disse que leu e disse que vai mandar pra gente. Se ele fizer esse favor, a gente agradece. Valeu, Caio.
Ele leu o despacho, né? O acordo não é possível ele ler. Ó, só tá entre as partes. Não foi pra justiça, não tá lá na justiça.
Vai que ele recebeu, né? Não sei, né?
Enfim, tá certo.
Pode ser. Um cheiro, Danilo.
Um monte pra nós.
Valeu, valeu.
Valeu, ótima noite.
Tchau, Anderson.
Tchau, até amanhã.
Vem aí, Reinaldo Azevedo. Boa semana.
Você ouviu.
Na Jangadeiro, Band